O Brasil tem hoje, Elisabel Ferriche, 13 milhões de desempregados e 37 milhões de pessoas que estão na informalidade.
Esses dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o mercado de trabalho no país atravessa uma séria crise, né? Motivada principalmente pelo baixo desempenho da nossa economia.
Pois é, e vai nos dar aí, ajudar a gente a entender melhor esse funcionamento dessa questão do mercado de trabalho, é o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, o consultor aposentado da Câmara dos Deputados, o Adolfo Furtado, o senhor Adolfo Furtado, que é autor de mais uma edição do Fique Por Dentro, estudos da consultoria legislativa da Casa. O tema dessa nova pesquisa é exatamente o mercado informal. Adolfo Furtado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Tudo bem, Edson, tudo bem. É um prazer imenso também participar aí do programa com você e com a Elisabel.
Prazer é nosso em ter aqui com a gente. Bom, vamos entender um pouco essa questão, então, de mercado de trabalho, né? A gente fala sobre economia informal, sobre a questão da formalidade do mercado. Enfim, as pesquisas oficiais aí, né, elas sempre colocam essas terminologias, né? A subutilização da força de trabalho, taxa de ocupação, taxa de desocupação, a questão do desalento, enfim, muitas questões aí colocadas sobre esse tema. Para a gente começar, o que seria exatamente, Adolfo, a população economicamente ativa ou a questão aí da força de trabalho? É a mesma coisa a gente falar, por exemplo, de população economicamente ativa, a força de trabalho de um país?
Exato. A população economicamente ativa ou força de trabalho é justamente formada por aquelas pessoas que ou estão ocupadas, trabalhando em alguma ocupação aí que tem um rendimento econômico, né? Ou estão procurando ativamente um emprego e, portanto, são consideradas desempregadas, mas que estão tomando uma providência qualquer ativa para trabalhar. Então, a força de trabalho é justamente aquela parcela da população brasileira que tem idade de trabalhar, mas que está efetivamente trabalhando ou procurando ativamente um emprego. E nesse primeiro semestre de 2018, essa força de trabalho totalizava 104 milhões de pessoas.
Quer dizer, 104 milhões. Hoje estão trabalhando ou procurando ativamente, né?
Exatamente.
O trabalho. Agora, a população em idade de trabalhar é estimada em 170 milhões, né?
Exatamente.
Como é que se define essa população em idade de trabalhar?
Bom, a definição que o IBGE dá, ela é uma definição que leva em consideração não só a nossa legislação nacional, a própria Constituição. Uhum. A Constituição diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, né, salvo na condição de aprendiz. Né? Uhum. As pessoas podem ser aprendizes a partir dos 14 anos de idade. Então, o IBGE considera a população em idade de trabalho aquelas pessoas que têm 14 anos ou mais. Ou seja, um idoso de 85 anos, ele, do ponto de vista do IBGE, é considerado como uma pessoa em idade de trabalho.
Uhum, né? Uhum.
Então, nós temos aí dos cerca de 209 milhões de brasileiros, 170 que se enquadram nessa faixa etária dos 14 anos e mais. Uhum. E isso é o que o IBGE considera como população em idade de trabalhar.
Uhum. Agora, a taxa de o cálculo da taxa de desemprego, a taxa de desocupação, né? Ele tem uma certa variação quando a gente tem, por exemplo, os diferentes institutos. Alguma questão de metodologia também que muda um pouco de pesquisa para pesquisa. De modo geral, como é que é calculada essa taxa, hein, Adolfo?
De um modo geral, o cálculo da taxa de desemprego é muito intuitivo, Edson. A ideia é o seguinte: você tem aquela população que constitui a força de trabalho, uhum, né? Uhum. E dentro da população que constitui a força de trabalho, você tem aquelas pessoas que estão procurando ativamente emprego. Elas não estão empregadas ou nem estão ocupadas por conta própria, mas elas estão tomando alguma providência para começar a trabalhar. Uhum. Essas pessoas que estão tomando alguma providência para começar a trabalhar naquele momento de referência da pesquisa, são consideradas desempregadas. Uhum. A taxa de desemprego ou de desocupação, a imprensa e os próprios especialistas usam essas duas expressões no mesmo sentido.
Sim.
A taxa de desemprego ou de desocupação é justamente isso, a divisão da quantidade de pessoas desocupadas em relação à proporção da quantidade de pessoas desocupadas em relação ao total da força de trabalho.
Sim,
então,
sim.
Quando a gente diz que 12%, que a taxa de desocupação, por exemplo, em junho de 2018 era de 12,4%,
uhum,
significa que cada 100 pessoas que fazem parte da força de trabalho, 12 estavam desempregadas.
Uhum.
Agora, o Edson mencionou aqui a população desalentada no início da nossa entrevista.
Pois não. Uhum.
Quem faz parte desta população desalentada? O que quer dizer?
Essa é uma nova, digamos assim, não é tão novo esse conceito aqui no Brasil. A gente ouve muito falar de pessoas que procuraram tanto emprego e não conseguiram, que desistiram de continuar procurando emprego.
Uhum.
Então, a população desalentada é justamente essa parcela da população que, nos 30 dias de referência da pesquisa, porque o IBGE ele faz a pesquisa em uma determinada semana,
uhum,
e leva em consideração qual foi a atitude que a pessoa tomou nos 30 dias anteriores a essa semana de referência.
Uhum.
E nesses 30 dias, mesmo que a pessoa, vamos supor que eu tivesse desempregado, né, e eu tivesse procurado emprego durante esses 30 dias, eu estava colocado como uma das pessoas desocupadas, desempregadas.
Sim, sim.
Mas uma outra pessoa que, eventualmente, um primo, um irmão meu, ele já tinha procurado tanto emprego que ele desistiu ao longo desses últimos 30 dias de procurar. Seja uhum, porque não havia emprego na localidade, seja porque as pessoas diziam, olha, você é novo demais para trabalhar nessa função. Enfim, o fato é que ele tinha procurado emprego antes, mas de tanto procurar, ele desistiu de procurar. Se oferecesse um emprego espontaneamente para ele, ele iria aceitar aquele emprego imediatamente, mas
sim,
ele não estava tomando nenhuma providência para isso. Esse é o desalentado. E,
uhum,
e essa população, que obviamente gostaria de trabalhar e não trabalha, e não está computada como desocupado ou como desempregado.
Uhum.
Ela é tecnicamente considerada como fora da força de trabalho.
Entendi.
Porque não tomou uma providência ativa nos últimos 30 dias para procurar emprego.
Uhum.
E são mais 5 milhões de pessoas, né, que estão nessa situação. Então, na prática, o que a gente poderia dizer é que o número de desempregados mesmo no Brasil, pessoas que não conseguem emprego nenhum, mas que trabalhariam se pudessem, não são apenas os 13 milhões, mas são praticamente 18 milhões de pessoas.
Pois essa pergunta, voltando a essa questão de método, porque você tratou aí da questão dos desalentados, quer dizer, a pergunta que o IBGE faz à pessoa quando vai fazer a pesquisa é: você procurou emprego nos últimos 30 dias, ou seja, procurou, né, fez alguma coisa, tentou de alguma forma conseguir um trabalho nesses últimos 30 dias. Isso vale qualquer período desses últimos 30 dias? Quer dizer, se a pessoa procurou emprego nas duas primeiras semanas dos últimos 30 dias e não procurou nas duas últimas, como é que essa estatística é tratada?
Aí, se ele tomou alguma providência, nem que tenha sido em um único dia desses 30 dias...
Ele é desempregado.
Ele é um desempregado. É. Uhum. Vamos supor que ele tenha simplesmente encaminhado um currículo
para
um site de empregos, né?
Uhum.
Então, para alguns desses sites aí que isso foi uma providência ativa que ele tomou. Ou então, vamos supor que ele tenha ligado para um familiar, um parente ou um conhecido e diz, olha, eu estou procurando emprego. Isso é considerado uma providência ativa, mesmo que tenha sido feita durante 15 minutos ao longo desses 30 dias.
Agora, vamos para o contrário. Vamos falar agora do conceito de população ocupada, que também é um bocado amplo, né? Porque aqui leva em consideração a questão, por exemplo, do trabalho por conta própria, leva em consideração até quem conseguiu fazer um bico aí durante uma hora, o empregado fixo, com jornada, ou o empregado que tem, enfim, está na informalidade de um certo modo, mas é considerado ocupado, né? Quais ocupações aí são classificadas como a população ocupada mesmo? Como definir isso?
Bom, voltando àquele nosso conceito de força de trabalho, quem está na força de trabalho ou está ocupado ou está desempregado, como a gente falou antes, né? E a vinculação do... Agora, por exemplo, vamos supor, você mencionou logo no início da nossa entrevista que eu tinha acabado de me aposentar e depois de muitos anos aí de trabalho na Câmara. Vamos supor que eu tenha acabado de me aposentar, mas eu continuo aqui fazendo algum tipo de trabalho voluntário.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Eu posso até trabalhar 40 horas por semana como trabalho em trabalho voluntário, numa jornada, digamos assim, integral. Mas se eu não recebo nenhum tipo de remuneração por isso, é um trabalho completamente voluntário mesmo, não sou considerado ocupado.
Sim.
Tá? Eu estou fora da força de trabalho, embora eu esteja, vamos dizer, ativo, trabalhando em algum tipo de serviço social, qualquer coisa do gênero. Agora, se eu fiz única e exclusivamente durante a semana de referência, quando foi feita a pesquisa, se eu estava, por exemplo, se eu consegui fazer um bico durante uma hora, uma hora apenas, foi isso a única coisa que eu consegui, e eu recebi alguma coisa por isso, o IBGE me considera uma pessoa ocupada. Eu estava ocupado nesse período, mesmo que tenha trabalhado...
Uma hora nos últimos 30 dias.
Exatamente. Então, como você pode ver, o conceito de população ocupada é muito abrangente para a pesquisa do IBGE. Ele abrange não apenas aqueles empregados, por exemplo, de firmas grandes aí que estão trabalhando em jornada integral, fazendo hora extra, com direito a todos os benefícios da legislação trabalhista, como aquele camelô que vende algum produto na feira, ou a pessoa que antes era empregado junto a uma firma como eletricista, mas foi demitido e está tendo que encontrar um bico por conta própria, fazendo serviços em residências, aí, de acordo com que o serviço aparece.
Uhum.
Se essa pessoa, em algum momento, pelo menos durante uma hora, trabalhou e recebeu algum tipo de remuneração por isso, ele é considerado ocupado.
Quer dizer, então, que os informais, eles não entram nessa estatística que o senhor falou?
Não, eles entram sim, Elizabeth. Agora, a questão da informalidade é uma questão um pouco mais complexa, digamos assim. O IBGE, ele não tem uma definição de informalidade dentro da metodologia de pesquisa dele, né? Essa ideia da informalidade é uma ideia que surgiu, vamos dizer, o conceito de informalidade, de setor informal do mercado de trabalho, ele surgiu lá no início da década de 70, em um trabalho que foi feito pela OIT na África, E eles mostram, a ideia da OIT era que o setor informal era constituído por aquele contingente de mão de obra que veio do campo, né, durante o processo de industrialização acelerada que a maior parte dos países em desenvolvimento teve naquela década, veio do campo migrando para a cidade em busca de trabalho, mas constituiu o que eles chamavam de um exército industrial de reserva. Esse pessoal não tinha qualificação. Não tinha qualificação para ir trabalhar na indústria e ficava na cidade trabalhando justamente em atividades de baixa produtividade. Né? Então, o conceito do informal surgiu lá atrás. A maior parte dos especialistas no Brasil vincula a informalidade, de alguma maneira, à posse ou não de carteira de trabalho. Né? Então, se, por exemplo, vamos dizer, isso seria um conceito estritamente jurídico, né, de informalidade. Se eu tenho uma carteira de trabalho registrada, ou se eu sou um servidor público estatutário, eu sou um trabalhador formal. Se eu não tenho a carteira de trabalho registrada, trabalho sem carteira, né, e, portanto, não tenho, em princípio, direito aos benefícios da legislação trabalhista e previdenciária, eu seria um informal. Agora, existe um complicador desse processo aí, Elisabel, que é o seguinte, isso daí só vale para quem é empregado, né? O trabalhador por conta própria,
não entra nisso aí.
Ele pode ser desde um camelô a um, vamos dizer assim, um especialista, por exemplo, em computação, que faz algum tipo de consultoria para uma empresa. Então, para ele ser considerado formal ou informal, vai depender se ele é registrado ou não, como, por exemplo, um microempreendedor individual, se ele tem um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se ele for registrado, os especialistas em geral dizem que um trabalhador por conta própria com o MEI, com o microempresário individual, ele é um formalizado, digamos assim. Né? Então, esses conceitos variam muito, até mesmo porque explicar por que que a pessoa tem ou não tem carteira de trabalho é uma coisa... Tem várias teorias a respeito disso, né? Por que a pessoa é formal ou informal.
Agora, a pessoa, por exemplo, ela não é microempreendedor individual legalmente, assim, ou seja, não registrou uma empresa nem nada, mas ela tem lá uma coisinha lá, um negocinho de marmita, que ela não registrou ainda, mas tem lá, e ela contribui para a Previdência como autônoma. Então ela resolveu que ela vai pagar o INSS, e pega lá aqueles carnês de contribuição, né, que você pega, né, e contribui, contribui regularmente, tudo bonitinho, todo mês, deposita lá, por exemplo, sobre o valor, vamos supor que ela ganha uma grana razoável, vai redepositar sobre o teto, né? Eu te pergunto o seguinte, ela é formal ou informal?
Olha, você poderia, essa questão de como é que a gente faz esse recorte entre o formal e o informal, como eu te falei, vai depender muito da teoria que você tem a respeito de por que que as pessoas estão em outro setor do mercado. Até o surgimento do microempreendedor individual, que foi em 2008, é uma lei, portanto, muito recente.
É verdade.
Né? Vários especialistas de mercado de trabalho consideravam que se o conta própria ou o próprio empregador, né, contribuíam para a Previdência, eles deveriam ser considerados formais, porque de alguma maneira eles estavam protegidos pela legislação previdenciária. Né? Se tivessem eventualmente uma doença, poderiam seguir doença, poderiam se aposentar no futuro, então eles estavam, de alguma maneira, dentro do mercado regulado. Né? Agora, para você ver como as definições são tênues, A grande pergunta que se faz é: e se eu assino carteira e o empregador não paga sequer o FGTS nem contribui para a Previdência? Né? O empregado está formal ou informal? Então, essa definição jurídica do que é formal ou informal, ela é, digamos assim, uma definição incompleta, e ela só é utilizada pelos economistas que estudam o mercado de trabalho como uma aproximação do que seria a informalidade. Né? Na realidade, a informalidade, para muitos economistas, tem a ver com duas situações. Uma é com o nível de organização e o nível tecnológico do estabelecimento em que emprega a pessoa.
Uhum.
Se ele é um estabelecimento grande, que tem uma grande divisão de trabalho, o trabalho não é um trabalho feito assim, por uma pessoa só, com um ajudante, mas por um conjunto de pessoas que têm postos de trabalho específicos e que são ajudados por máquinas e equipamentos e tal, normalmente se tende a considerar esse tipo de trabalho como sendo de um setor mais organizado, mais moderno, mais avançado da economia e, portanto, seria um setor formal. Uhum. E o reverso seria a informalidade. Como você falou, Edson, a pessoa que tem uma coisa de cachorro quente, né? E eu emprego um ajudante, eu sou um empregador, mas eu estou ali, ele está ali me ajudando, eu também estou fazendo cachorro-quente. Então, uhum. Para muitos economistas que estudam o mercado de trabalho, essa pessoa estaria na informalidade, porque o fundamental do trabalho dela é a subsistência dela, e não gerar lucro e novos empregos e investir, etc.
Uhum. Agora, o envio do projeto da reforma trabalhista para o Congresso Nacional veio exatamente com o discurso de uma melhoria nas condições de formalidade do nosso mercado de trabalho, até porque a alegação de muitos empregadores é que os encargos sociais que a gente tem hoje, eles inviabilizam muitas vezes a contratação. Só que o que a gente viu nas estatísticas depois da reforma foi que os números não mudaram muito. Na verdade, não houve uma diferença substancial. Aliás, nem houve diferença, na verdade, para baixo na questão do desemprego. Quer dizer, na sua avaliação, ao contrário do que o governo esperava, a reforma trabalhista aumentou, ou pelo menos manteve a informalidade no mesmo patamar? Que avaliação se faz aí desse instrumento que, enfim, virou uma lei com ideia de aumentar o número de empregos formais, de melhorar essa relação, e me parece que não tem acontecido isso, né, Adolfo?
Certo. Olha, a Lei 13.467, né, que introduziu a reforma trabalhista, do ponto de vista, vamos dizer aqui, da ideia de formalidade ou informalidade, ela introduziu algumas formas novas de contratação, né? Basicamente, as duas formas novas de contratação que ela introduziu foi o chamado trabalho intermitente.
Sim.
E o teletrabalho, para quem trabalha justamente, vamos dizer assim, com computador e tal, pode trabalhar de casa, né? Porque o trabalho doméstico, né, a contratação de pessoas para trabalhar em casa já era prevista pela CLT.
Sim.
A mudança, no caso, foi o trabalho intermitente e o trabalho doméstico. Houve também uma pequena mudança aí nas regras do trabalho a tempo parcial. Todas essas formas de trabalho, o trabalho intermitente, que é aquele que, por exemplo, permite que um dono de um restaurante contrate uma pessoa para trabalhar como garçom durante 2 horas por semana, naqueles horários de pico que ele precisa contratar o garçom.
Uhum.
Né? E aquela pessoa está trabalhando, em vez de trabalhar 40 horas por semana, se ele tiver só aquele empregador, vai trabalhar 2 horas por semana.
Uhum.
Como você vê, muito próximo daquela ideia do cara que estava fazendo um bico.
Um bico.
Né?
Uhum.
Ele está ocupado. Só que dessa vez, ele vai estar ocupado e vai estar com um registro de carteira de trabalho, como trabalho intermitente. Então, ele é um ocupado formal ou informal? Se a avaliação, vamos dizer, da formalidade é estritamente jurídica, a reforma trabalhista vai aumentar o grau de formalidade, porque essa pessoa tem carteira de trabalho e tem direito a uma série, vamos dizer, proporcionalmente aos benefícios da legislação trabalhista em função do tempo que ele trabalhou. Né? Agora, por que que até agora não houve nenhum efeito prático do ponto de vista do emprego? Primeiro porque a taxa de desemprego, ela realmente só se reduz com crescimento econômico. Por mais que a gente, é muito difícil imaginar, a não ser que nós tivéssemos um mercado de trabalho completamente travado por uma legislação assim, extremamente draconiana, que jogasse o salário mínimo lá em cima e que a maior parte dos empregadores não conseguisse arcar com o valor do salário mínimo. Isso é um exemplo que eu daria. Se a gente tivesse uma situação desse tipo, de uma distorção enorme, pode ser que se alguém chegue, e houvesse também, paralelamente, uma grande fiscalização que impedisse as pessoas de contratarem outras sem a carteira de trabalho, aí nós teríamos um desemprego causado por uma legislação que estaria impedindo os empregadores de contratar. Não é bem o caso do que acontece no Brasil. No Brasil existe uma grande possibilidade assim, de que as pessoas contratem outras informalmente. Né? Então, o desemprego não caiu em função da lei da reforma trabalhista, basicamente porque a economia continua sem crescer. Nosso crescimento tem sido muito lento e, como eu te falei, os desalentados, eles vamos supor que começasse a crescer a economia um pouco mais aceleradamente a partir de agora. Aquelas pessoas que estariam procurando emprego, elas iriam paulatinamente encontrando seus empregos, aumentando o número de ocupação dos ocupados, mas o desemprego, talvez no início, a taxa de desemprego não iria cair imediatamente. Por quê? Porque à medida que aquelas pessoas que estão desalentadas, né, começam a perceber que o mercado está melhorando, elas voltam a procurar. Então, é por esse motivo que às vezes a economia cresce primeiro e a taxa de desemprego resiste a cair. Mas ela eventualmente vai cair com o crescimento econômico. E aí, quando ela cair com o crescimento econômico, é que nós vamos ver efetivamente os verdadeiros efeitos da reforma trabalhista. Porque é óbvio, em princípio, que todo empregado deseja trabalhar, vamos dizer, em tempo integral para poder receber um bom salário, etc. Mas eu acredito também que a maior parte dos trabalhadores, mesmo que não consiga trabalhar em uma jornada integral, se for contratado para trabalhar 6, 7, 8 horas ou 25 horas por semana, preferirá ser contratado com a carteira de trabalho assinada do que sem carteira. Então, nesse sentido, é que a gente vai ver se essa reforma trabalhista vai trazer algum tipo de benefício para os trabalhadores.
Agora, no caso do trabalho intermitente, só para poder esclarecer uma dúvida minha aqui. No caso do trabalho intermitente, por exemplo, você citou o exemplo do garçom, ou, por exemplo, a bilheteria de teatro que não funciona na segunda-feira, né? E aí o pessoal não... Esse trabalhador, ele tem que ficar à disposição do patrão nas demais horas em que ele não está trabalhando? Ou que, por exemplo, se o contrato ele vai estabelecer exatamente qual é o período de trabalho semanal que ele vai fazer?
É, O contrato, ele vai estabelecer, em princípio, um acordo entre o patrão e o empregado.
Uhum.
Ele vai estabelecer, em princípio, que dias e que horas ele poderia trabalhar.
Uhum.
Mas o empregado fica, vamos dizer assim, de sobreaviso, tá?
Uhum.
Em relação ao patrão. Vamos supor que o patrão chegue e diga para ele, olha, além do trabalho na sexta-noite, eu quero que você venha no sábado de manhã.
Uhum.
Vamos supor que esse trabalhador que está com trabalho intermitente, ele não trabalha só para aquele estabelecimento.
Até porque ele precisa completar a renda.
Uhum. Ele está trabalhando intermitentemente para outro, para um buffet ou para qualquer coisa do gênero.
Uhum.
Ele, então, ele tem um prazo para avisar a esse patrão que ele não poderá trabalhar nesse dia porque ele já tinha um outro trabalho.
Um outro trabalho.
Nesse sentido, o contrato dos dois de trabalho intermitente não vai ter nenhum tipo de problema.
Uhum.
Tanto o patrão quanto o trabalhador teriam que avisar com antecedência para o outro de algum tipo de impedimento para poder fazer o trabalho.
Ah,
então, essa é a ideia do trabalho intermitente. Como ele é muito recente, a gente não tem ideia de como é que ele será aplicado efetivamente na prática, até que ponto os conflitos decorrentes da aplicação desse contrato vão ser interpretados pela justiça trabalhista de uma forma ou de outra,
uhum.
De modo que ainda é muito cedo para a gente dizer quais são os benefícios ou desvantagens desse tipo de trabalho.
Muito bem, Adolfo Furtado, que é consultor aposentado da Câmara dos Deputados, conversando com a gente aqui sobre mais esse estudo da consultoria legislativa. Eu fico por dentro, mais uma edição, falando aí a respeito das questões do emprego, do desemprego, formalidade, enfim, dando uma esclarecida aí nesses conceitos que dizem respeito à taxa de ocupação e desocupação no país. Adolfo, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no nosso programa e vamos torcer para a gente, né, ter aí no futuro melhoria da economia e uma taxa de desemprego aí caindo e quem sabe, né, um reaquecimento aí da nossa economia que está precisando realmente. A gente, óbvio, saiu de uma situação de encolhimento aí de um PIB de menos 3% em 2015, quer dizer, chegando agora aí a um crescimento na casa de um e pouquinho, mas é um crescimento ainda baixo para justamente se refletir no mercado de trabalho. Né? Então a gente tem expectativa de que isso melhore nos próximos anos e a nossa aposta, a nossa torcida. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para você, Adolfo.
Um grande abraço para vocês. Eu que agradeço.
Ok. Bom.